Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal decide ser inconstitucional a prisão civil de cidadãos e empresas inadimplentes com a União.
Mulher é condenada por apresentar atestado falso para receber auxílio-doença.
Ex-prefeito sul-mato-grossense terá que devolver dinheiro para município.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Johnny Luna.
Eu sou Arthur Filho.
Supremo Tribunal Federal decide ser inconstitucional a prisão civil por até 90 dias de cidadãos e empresas que não pagarem impostos ou contribuições previdenciárias.
De acordo com a lei federal derrubada pelo STF, os contribuintes inadimplentes com a União poderiam ser presos se não quitassem os débitos até 15 dias após a intimação da Justiça. Ricardo Viula.
Por 10 votos a 1, o plenário do STF acompanhou o relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, ao entender que o uso da prisão como meio coercitivo para o pagamento de dívida aos cofres públicos federais desrespeita os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. O ministro Gilmar Mendes afirmou ainda existir medidas válidas previstas na legislação brasileira para a União cobrar os valores devidos.
Isso porque a Fazenda Pública dispõe de outros meios igualmente eficazes para a cobrança de seus créditos tributários e não tributários. Basta pensar que o crédito constituído e inscrito em dívida ativa pelo próprio poder público pode imediatamente ser executado, sem falar na inclusão do devedor nos cadastros de inadimplentes.
Com isso, a maioria dos ministros acolheu a ação direta de inconstitucionalidade da Confederação Nacional da Indústria. A entidade lembrou já ter sido decidido pelo STF que a prisão civil só é permitida em caso de inadimplência de pensão alimentícia, conforme previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos.
Justiça garante a morador direito de estacionar van em condomínio.
A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Kirk Moreno.
Após adquirir o apartamento, o morador não foi autorizado a manter a van na garagem porque ele ultrapassava em 9 centímetros a altura máxima permitida na convenção do condomínio. O dono do automóvel alegou que a van não prejudica os demais moradores. O condomínio informou que o morador sabia das regras do local antes de comprar o imóvel. Porém, o tribunal decidiu beneficiar o morador, já que o veículo é uma ferramenta de trabalho e a situação não causa danos a terceiros.
Mulher é condenada por apresentar atestado falso para conseguir auxílio-doença.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da Terceira Região com sede em São Paulo, Elívio Blower.
A Justiça Federal de São Paulo determinou que a mulher preste serviços à comunidade por 8 meses e pague uma multa. A defesa alegou que a acusada falsificou os atestados médicos porque havia sido demitida quando estava grávida. O magistrado explicou que a mulher, se sentindo injustiçada sobre a demissão, deveria ter procurado a justiça para conseguir indenização ou manutenção do emprego. Caso descumpra a pena de prestação de serviços, a mulher poderá ser presa.
Empresa é condenada por dispensar vigilante com HIV.
A decisão é da Justiça do Trabalho do Mato Grosso, Emily Almeida.
Uma empresa de segurança do município de Várzea Grande terá que reintegrar o ex-empregado portador de HIV. A condenação também prevê o pagamento de salários atrasados desde a data da dispensa até a data da efetiva reintegração, além do valor de R$4.000 em indenização por danos morais. O tribunal entendeu que a empresa não conseguiu provar outra motivação para a dispensa do vigilante.
Duas universidades do Distrito Federal são proibidas de fazer propaganda.
A decisão impede divulgações relacionadas ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Mônica Cardoso.
A proibição vale para a Universidade Paulista e o Centro Universitário Planalto do Distrito Federal. A decisão provisória prevê multa de R$3.000 para cada ato de desobediência. De acordo com a ação, as instituições de ensino teriam orientado os professores a reprovar alunos para não se inscreverem no ENAD. A conclusão do caso foi com base em cópias de e-mails trocados entre a coordenação dos cursos e docentes. Ainda cabe recurso da decisão.
Ex-prefeito da cidade de Jaraguari, no Mato Grosso do Sul, é condenado a devolver dinheiro para o município.
A Justiça Sul-Mato-Grossense determinou que João Queiroz Bairdi reembolse para a prefeitura o valor de R$200.000.
De acordo com o processo, o ex-prefeito depositou dinheiro público na própria conta bancária para realizar pagamentos pessoais.
Testemunhas informaram ainda que dinheiro em espécie era entregue ao político, que não justificava a finalidade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.